Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
A partir de agora, estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul FM, pelo site e pelo aplicativo disponível para Android e para iOS na sua loja de aplicativos. A nossa pauta agora é Abril Marrom. A Secretaria de Desenvolvimento Social, a Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual, a APADEV e outras secretarias municipais deram início ontem à programação do Abril Marrom. Os parceiros farão um mês de ações nos bairros para prevenir doenças visuais. O tema da campanha deste ano é O Seu Olhar Muda o Mundo. Cuide dele.
Exatamente, Aline. No mês de abril, né, traz essa campanha do Abril Marrom como uma conscientização sobre a saúde visual para alertar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento das doenças do olho, né, as doenças oculares. Em Angra dos Reis serão realizadas diversas atividades nos bairros com foco exatamente na prevenção das doenças visuais. Nós estamos aqui com a Edília Carmo, presidente da Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual, a APADEV, uma guerreira, né, que a gente já recebeu inúmeras vezes aqui, que sempre traz, me perdoe o trocadilho, esse olhar para a situação dos deficientes visuais. Bom dia, Edília, muito bem-vindo aqui novamente ao Talk Show, obrigado pela sua presença aqui conosco.
Bom dia a todos, bom dia a mim. Realmente, a nossa preocupação maior é com o olhar das pessoas, né? Das pessoas que enxergam, porque as pessoas que já perderam a visão, né? E a gente vê eles, né, na luta do Abril Marrom, em cuidado, chamando a atenção, e isso é satisfatório.
E a gente tem que cuidar mesmo do olho, né? Porque a gente hoje está submetido ao uso excessivo do olhar, né? Especialmente nas telas, especialmente no computador, né? A gente faz um uso, pessoas que fazem 8, 10 horas de uso numa tela, essa tela também pode causar problemas, lesões, né, na retina.
Sim, houve-se um grande aumento, né, de 0 a 19 anos dos adolescentes com miopia. E isso é preocupante porque a miopia também leva à cegueira futuramente. A partir dos 40 anos, você vê que há aumento de problema visual, né? Por causa de quê? Aí, o uso da tela, mais a idade, mais a alimentação, tudo isso vai acarretar com que essa pessoa, lá para os 40, 50 anos, tenha DMRI, né? Que é as doenças oculares e que podem levar à cegueira, sim.
Como é que vai funcionar a campanha, Edília, do Abril Marrom? Onde é que vocês irão? Eu estou com a agenda aqui, vou até fazer a leitura daqui a pouco, mas como é que vai funcionar?
Sim, ela foi, a abertura foi ontem, né? Como também ontem foi o dia do Braille, por isso Abril Marrom, né? Uhum. Porque o dia do Braille, chamando a atenção às pessoas. E vai funcionar dessa forma. Foi no centro da cidade, nós fizemos também panfletagem no shopping, né? Com os deficientes visuais. E agora nós vamos para Parque Mamucaba. Parque Mamucaba. Aí nós teremos a participação das escolas levando os alunos, né? Porque criou-se também um banner com um QR Code de informação, de cuidados com a visão. Não é só a tecnologia em si, né? As luzinhas azuis, mas também a gente tem que ter atento ao ar-condicionado, ao ventilador, que leva-se à secura dos olhos. Então é importante a procurar o oftalmo e usar o colírio adequado para lubrificar os olhos. Pode ver, se você fica muito em excesso na sala geladinha, seus olhos vão ficando o quê? Secos.
É verdade.
E ali você está propício a bactérias, tudo nos olhos. Por isso que causa muito aquelas irritações no olho. Então todo cuidado que a gente puder ter com nossos olhos é importante.
Edília, além desses cuidados, quando a pessoa deve procurar um exame, né? Quando a pessoa deve procurar algo além desse cuidado, né? Sentiu algum tipo de irritação além, quando que ela deve procurar um oftalmologista?
Olha, de bebê ela já faz o teste de olhinho. A mãe deve ficar atenta a esse resultado, uhum, né? Do teste de olhinho. A partir de um ano e meio, dois anos, já se pode levar o oftalmo. Eu costumo falar o quê? Até ontem mesmo, na campanha que nós estávamos fazendo, nós vamos ao clínico geral todo ano.
Sim.
O oftalmo também deve ser todo ano. Porque nunca se sabe o que pode estar dentro dos nossos olhos, no fundo do olho. Não adianta fazer um exame só com acuidade visual para você saber o grau de visão, mas você também tem que saber o que está dentro do seu olho.
Uhum.
Se está um glaucoma, se está uma miopia, se está uma catarata.
No início de algum problema que pode evoluir, né? Porque em geral as doenças do olho elas acabam evoluindo, né? Não tem como parar um processo de perda de visão.
Sim, não tem. Então aí vai acarretar o quê? Ontem mesmo na campanha a gente vimos ali muitas pessoas falando que, nossa, fulano tem glaucoma, fulano não usa colírio. A gente tem que usar o colírio. Ele é caro? É. Faz campanha, pede, não deixa de usar. A gente temos pessoas lá na associação que perdeu por falta de ter dinheiro mesmo para comprar o colírio e achou que não era importante. Porque a visão, a gente fala assim, é desconhecido de todo mundo.
Uhum.
O oftalmologista, você vê como uma pessoa, né, estranha.
É.
Você tem medo de chegar no oftalmologista, mas não tenha... pergunte, se informe. É muito importante saber o que está no nosso olho, para que a gente consiga chegar com a idade de 80, 90 anos, como a qualidade de vida hoje é mais, enxergando bem. Eu mesmo, eu não consigo enfiar a linha na agulha. A minha mãe tem 75 anos e ela enfia muito bem a linha na agulha.
Eu já não consigo enfiar a linha na agulha há muito tempo.
Há muito tempo, por exemplo, na frente das telas, como você mesmo diz, final da noite, por exemplo, final do dia, a vista já está embaçada, já está cansada, você não enxerga um palmo na frente do seu rosto, infelizmente. Isso realmente, a gente não dá um descanso para a nossa vista, né? Você estava falando sobre a questão da alimentação no começo, né? O seu discurso de apresentação. E as pessoas falam, o que é que a alimentação tem a ver com isso, por exemplo? Diabetes, gente. Diabetes, eu tenho amigos lá do Parque Mambucaba que infelizmente perderam a visão, tiveram amputação por conta, né, da diabetes. Então é algo muito sério. A alimentação está ligada a todo o nosso ciclo de bem-estar, de saúde. Tá, a saúde e a alimentação estando alinhada, você consegue prevenir muitas das doenças, inclusive as da visão, né?
Sim, as da visão. Não é só a miopia, gente. Tem a degeneração macular, o glaucoma, tem a retinopatia diabética, né? E as doenças inflamatórias da visão. Por quê? Às vezes você pode ter um COVID.
Sim.
Outro dia. Você fez um exame para ver se tem alguma sequela, algum resíduo ali no fundo do seu olho. Então, temos que ter atento, sim. Aí as pessoas também podem falar assim, e a dificuldade? Temos, todos os lugares têm dificuldade de marcar consulta, de fazer seu exame, mas nós temos que fazer aquela forcinha de ir até o final. Se mudou o número de telefone, gente, muita gente também acontece. Ah, não fui chamado para fazer exame, mas às vezes as pessoas mudam o número do telefone.
Ah, sim, a gente já falou sobre isso aqui.
Muda, vai lá na Secretaria de Saúde, avisa que mudou o número de telefone. Porque uma consulta dessa é muito difícil, porque não atende só Angra, atende vários municípios, né?
Exato. Deixa eu fazer uma pausa aqui na nossa conversa com a Edília sobre o Abril Marrom, que é de prevenção às doenças do olho, que nós estamos recebendo informação aqui de ouvinte sobre um acidente na entrada do Belém, naquele trevo ali, entre o Belém e a rodovia Rio Santos. Acho que a Aline tem mais informação.
Exatamente, o Wallace, nosso ouvinte, enviou pra gente um vídeo, acidente no trevo do Belém entre um carro e um ônibus da aviação que atende a nossa cidade. Ele enviou vídeos pra gente, já vamos estar subindo pras nossas redes sociais, já não, agora o Diogo já tá subindo pras nossas redes sociais. Vai lá no nosso Instagram, Rádio Costa Azul. O trânsito tá lento nesse momento, mas está fluindo o carro, um dos carros que participou aí, que se acidentou, está em cima do canteiro ali. O ônibus também está ali na lateral, ponto de ônibus.
Passageiros desceram, né?
Lotado.
O veículo.
Né, o veículo no canteiro, o ônibus parado, os passageiros ali no ponto de ônibus. Está fluindo lentamente, então muito cuidado para você que está aí no retão, né? O famoso retão da Japuíba. O trânsito neste momento está um pouco pausado.
Ali também é um ponto que merecia um redutor de velocidade.
Exato.
Não um quebra-mola, mas um redutor, uma sinalização, porque quem vem sentido centro, de Paraty sentido centro, já sai de uma curva em alta velocidade, tem um trevo ali, uma passagem para o Parque Belém, para o retorno em direção a Paraty, e é realmente, nos horários de pico, meio-dia, 17 horas, é um inferno. Então, esse acidente aí, esperamos que não tenha nenhuma vítima grave, aparentemente não, né? Parece que é só a dinâmica do acidente ali, o carro está fora da pista, em cima do canteiro, e os motoristas do ônibus estão aguardando uma outra condução bombeiros e a CCR já estão no local.
Exatamente, vamos continuar nosso assunto por aqui, depois se render a gente pode falar sobre isso, que ali exatamente. Realmente tem locais ali que a gente não consegue entender muito bem a logística. É. Valente.
Edílio, a senhora falou agora há pouco sobre a questão do colírio, né, que o colírio é muito caro. Na rede pública não tem nenhum tipo de colírio gratuito, ou o colírio que se dá na rede pública, se houver, ele não é o adequado?
Não, há sim colírios, mas para o glaucoma há vários...
É específico, né?
É, colírios específicos para cada tipo. Tem colírios que custam 60 e pouco, 200, 300.
Caramba!
Uau! Sim, tem. E aí, o que acontece? A secretaria não tem como, né, ter esses colírios lá disponível, né? Então, se às vezes as pessoas entram com pedido.
Com processo, né?
Com processo, uhum. E aí consegue-se o colírio. Às vezes é demorado, por isso, porque o colírio, ele é...
E a doença avançando.
Sim,
né? Avançando. A doença vai avançando e o colírio não chega.
Sim.
Olha, tem uma pergunta da nossa ouvinte que é a seguinte: que muitos exames de vista não são feitos em Angra, e sim fora do município. E existe alguma ação para mudar esse quadro?
Essa parte aí, mas é secretaria.
Eu acho que depende um pouco da complexidade, sim. Né? A gente tem, por exemplo, a Clínica Niterói, se não me engano, Santa Luzia,
Santa Beatriz,
né? É. Que é a referência do estado inteiro. Uhum. Lá, para certos tipos de complexidade, cirurgia, são feitas lá, tem que ser feitas lá. Né? Hoje, o pai da Michelle, por exemplo, que passou por esse exame de cirurgia de catarata nos dois olhos, está fazendo uma revisão que é em Resende. Então, algumas especialidades, algumas situações precisam ainda ser tratadas fora do município. Mas esse cuidado inicial, detecção de problemas de visão e até a própria catarata, tudo se resolve aqui, né?
Sim, se resolve aqui, né? Porque tem o centro de oftalmologia, né? E lá se marca a consulta e dá os primeiros espaços, né? Porque aí vai encaminhar para fazer exame fora do município, que é Nova Iguaçu, né? E aí, às vezes, demora.
Como todo processo de marcação de consulta, um grande problema, na verdade, é essa logística que acaba demorando um pouco.
Sim.
Porque são feitos fora do município, sim. Né?
Então, tem até um videozinho que fala... As pessoas sem condições são mais propícias de perder a visão do que as pessoas que têm condições.
Sim, porque demora até para ter o cuidado, o diagnóstico, né, e o tratamento. Então, sim. Isso realmente é muito triste, mas e ainda mais não tendo esse tratamento aqui na nossa cidade. Né? Tem alguns hospitais fora de Angra dos Reis, são especialistas, por exemplo, tem hospital referência em ortopedia, oftalmo, sim. Maternidade, isso e aquilo. Sim. A gente ainda não tem nenhuma especialidade aqui na nossa cidade. Quem sabe, né? Algum dia.
É que nem, por exemplo, o aumento da miopia, aí às vezes, muitas vezes, nós temos aqui dois adolescentes, pelo menos o conhecimento da associação. Eles têm que medir o grau deles. Só que aqui não tem mais o aparelho.
Caramba.
No Benjamin é que consegue fazer. E hoje temos a dificuldade de encaminhar para o Benjamin.
Instituto Benjamin Constância, né? No Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro. Lá tem todos os equipamentos. Quem não conheceu, pode conhecer lá. É muito bom.
Mas isso é uma demanda, quer dizer, a quantidade de pessoas que precisam desse exame aí é suficiente?
Para se abrir um espaço?
Para se abrir um serviço aqui? Ou já teve e acabou? Qual é a situação?
Já teve, porque a Secretaria de Saúde encaminhava para o Benjamin.
Ah, tá.
Benjamin. Aí hoje não tem mais essa parceria.
Nem o encaminhamento?
Não tem nenhum encaminhamento?
Não.
E como é
não.
que faz?
Nós aqui que conseguimos contato lá.
Tá. Então,
e aí, às vezes. Aí às vezes a gente consegue duas, três
consultas. Mas qual a explicação?
Para não ter mais essa parceria.
Aí eu não sei.
A gente precisa saber.
Claro.
Embora.
Aí é mais.
Embora eu imagine que o número de pessoas não seja um número muito grande.
O que torna mais fácil,
né?
essa
que torna
conversa.
Mais fácil.
Sim.
Não dá para ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Se você tinha um serviço que funcionava bem, que atendia as pessoas que precisam, e de repente esse serviço deixa de existir e coloca essas pessoas à sua própria sorte,
exatamente.
Tem que ter uma explicação. A gente vai cobrar aí a Secretaria de Saúde esse tipo de resposta, porque, repito, não é uma quantidade de pessoas
exato.
Absurda não. que justifique não ter o serviço. A gente tem serviços aí mais complexos e que são atendidos pela prefeitura.
Eu penso que temos que ter um olhar municipam o olhar com o olhar das pessoas.
Exato. Isso, exatamente.
Porque é muito preocupante e é muito triste, porque eu já ouvi, né, o caso da dona Maria de Lourdes, perdeu a visão pela demora, as injeções são caras. Uhum. Nós temos um lá também que acabou não adiantando mais, quando conseguiu, não resolvia mais o problema dele. Então, quer dizer, tem que ter esse olhar, sim, que tem muitas pessoas, tem muita criança. Nós ontem fazendo a campanha, foram 4 adolescentes falando, eu tenho miopia.
É. Então, e a miopia dizer, tem vários graus, né?
Sim, vários graus. E ali é que vai aumentando os graus.
E exatamente. O exame oftalmológico comum não consegue detectar esses graus.
Não, ele vai, tem a acuidade visual, né? Que aí vai sabendo. Quando aumentar, passado que o oftalmologista daqui tem, aí se tem que ter um aparelho adequado para poder medir. Entendi. E isso tem no Sino Benjamin.
Entendi. Isso passa também pela qualidade do atendimento que a gente tem pelos médicos. Eu vou te falar, experiência própria. Eu fui num médico particular para fazer o exame de vista. Se eu durei 2 segundos na cadeira dele, foi muito. 2 segundos. E eu vou te falar que eu tenho uma dificuldade de visão, dificuldade que eu digo, sinto minha vista cansada, embaçada, algumas coisas eu já não consigo fazer leitura, já estou com mais de 37 anos, então eu entendo que eu preciso de um cuidado.
Bem-vindo ao meu mundo.
Eu sentei na cadeira, ele colocou aquele negocinho ali na minha frente para eu visualizar, eu consegui fazer a leitura rápida, né, de algumas coisas, outras tive dificuldade, ele se passou, depois você procura um outro especialista. Foi exatamente essa palavra que ele me deu. Então, quando você procura um profissional porque você está com algum problema e tem um atendimento ruim, é ainda pior. Porque você demora para ter o atendimento. Quando você tem o atendimento, você precisa procurar outro atendimento. Isso é muito ruim.
Uso óculos.
Essa instituição que você falou, como é que é o nome da instituição?
Instituto Benjamin Constant.
Instituto Benjamin. E aí você tem que sair de Angra dos Reis, muitas das vezes, para procurar um atendimento que é mais caro. Sim. Uma logística mais demorada, que torna também... Sim. Ainda mais cara, porque o atendimento muitas das vezes aqui em Angra é aquém do que deveria.
Eu escutei muito isso ontem, né? E é complicado, porque o oftalmo, ele sabe, né? E muitas vezes do problema, que, por exemplo, se ela está com a acuidade visual baixa, precisa, tem que fazer um exame de fundo de olho para saber o que tem. Uhum. Qual é a causa?
Deixa eu ler o depoimento aqui de algumas pessoas que estão participando com a gente, Valente. Nossa querida Salete, bom dia. Lilia tem um coração que enxerga o outro com um diferencial encantador. A luta que ela abraça transforma a vida de muitas famílias. É explícito na fala de deficientes visuais a importância da PADEV na reabilitação deles. Mulher que possui um misto de sensibilidade e de força admirável. Então, é a nossa querida Salete do Morro do Pérez, mãe da querida Alice, que está aqui participando junto conosco. O Gleidson está dizendo assim, bom dia, Valente, bom dia a todos. É um absurdo um hospital do tamanho do HMJ e você ter que sair de Angra para fazer exames de rotina de glaucoma em outra cidade. Isso é lamentável. Outro ouvinte diz assim, o meu esposo sentia muita dor nos olhos e junto também dor de cabeça. Tentou ser atendido na emergência do oftalmo no HMJ. E por diversas vezes não foi atendido porque falaram que ele deveria primeiro passar pelo postinho para uma consulta com o clínico, algo que demora meses, para pegar um encaminhamento que demora mais alguns meses. Para ter um alívio da dor que sentia, depois de várias tentativas, conseguiu ser atendido e o oftalmo pediu exames, que foram feitos meses depois, fora do município, para descobrir um glaucoma. Descaso e muita burocracia. Estávamos falando aqui no intervalo justamente sobre isso, que para você ter um atendimento no centro oftalmo lá no HMJ, você precisa ir até o clínico, que muitas das vezes não entende desse assunto tão profundamente quanto o oftalmo. E aí você demora um século para ir no clínico, que demora outro século para marcar o oftalmo, que chega no oftalmo, ele demora outro século para pedir os exames. Ou seja, a demora que pode, infelizmente, não dar tempo de uma reabilitação ou da detecção desse problema, né, Edília?
Sim, muita
burocracia
e a demora. E o glaucoma, ele não espera, ele avança rapidamente. Por quê? Muitas vezes a pessoa não sabe nem de novo que ele já tem glaucoma. Quando chega na fase dos 40 anos, aí é muito rápido. É muito rápido e talvez tarde demais.
Olha, tem um ouvinte aqui que ele disse assim, olha, minha filha tá com um pedido de cirurgia na Secretaria de Saúde para fazer, já vai 3 anos e até hoje ela tá esperando, é a Gabriela Fidelis.
3 anos?
3 anos. Você pode mandar um encaminhamento
tipo
pra gente?
Tipo de cirurgia que é, qual é a complexidade, porque 3 anos não dá pra...
É muita coisa, né? Já deve ter se perdido, vai ter que fazer novamente, né?
É bem provável. Quero ler também aqui as mensagens do pessoal que tá lá no nosso canal no YouTube. O Roberto Barcelos, bom dia. Marilda Pires, bom dia para vocês, para essa grande mulher que está na causa por amor. Eu me sinto honrada de ser conselheira ao lado dela. Ela deve se referir ao conselho...
Sim, municipal de...
da pessoa com deficiência, né? Os PCDs. Parabéns, Edília, pelo seu maravilhoso trabalho em favor dos deficientes visuais. E na APADEV, a Márcia Pimentel Nunes. Eu quero dar um depoimento pessoal, porque há 3 anos eu uso óculos para leitura. E impacta muito essa questão da visão, porque num dia você está enxergando bem, no dia seguinte você já não está, né? No dia seguinte você olha para o relógio e já não consegue ver os ponteiros, e isso me impactou, e eu falo sempre sobre isso, porque, né, eu sempre li muito, sempre consumi muito a saúde dos meus olhos, e quando cheguei no oftalmologista particular, ele falou: você está até atrasado, porque em geral os problemas de visão começam no final dos 30 anos, início dos 40. O que a gente deve observar, Edília? Quais são, não chamaria de sintomas, quais são os sinais que o corpo dá de que a saúde da visão pode estar comprometida?
Olha, de bebê, de criança, já começa às vezes ele de pertinho, olhar as coisas de pertinho, colocar de pertinho, às vezes bater em algum objeto. Às vezes está na escola, o professor detecta muito. Sim. Olha, que mais o professor às vezes ele chega no pai, na mãe, olha a dificuldade do seu filho assim assado, e aí é justamente a hora que o pai e a mãe devem levar no oftalmo, sim. E aí muitas vezes pela demora, às vezes pelo seu dia a dia, e aí vai passando-se o tempo. Aí quando chega às vezes na fase de adolescência, piora. É que nem o caso da menina lá no shopping, a mãe falou assim: que nós fazendo a campanha, e ela falou assim: a minha filha está cegueta, minha filha quase não está enxergando mais. Por quê? Por causa disso, da falta de atenção. Quando levou ela, já está bem avançada.
Né?
E nova, menina nova, não tem nem 18 anos ainda.
Meu Deus. Então, quer dizer, o público-alvo dessa campanha do Abril Marrom é todo mundo, né? Desde a criança até os mais idosos.
Sim. De todo mundo. A gente temos que dar atenção, sim, à nossa visão, ir no oftalmo pelo menos uma vez ao ano, fazer a consulta, pedir o oftalmo um exame de fundo de olho. Não adianta fazer acuidade visual.
Somente, né?
Somente. Temos que saber o que está lá dentro do nosso olho, como ele está.
Olha, a Yolanda Takiguchi, ela também está dizendo aqui o mesmo discurso do nosso outro ouvinte. Estou aguardando há 3 anos por uma consulta com um oftalmologista.
Existe um gap aí, né?
Já deve ter se perdido.
Existe um gap, um espaço de tempo entre o clínico geral e o especialista. Exatamente. Isso não é exclusividade da oftalmologia, outras especialidades também. Por exemplo, a minha mãe precisa de um médico vascular, esse de varizes. E demora... chamam de vascular, né? E demora uma eternidade. A nossa sugestão sempre, quando tratamos disso, já estivemos aqui com o secretário municipal de saúde, tanto o ex-secretário Glauco quanto o atual secretário, é tentar diminuir esse intervalo, né? Se a pessoa já tem um problema de visão, como a ouvinte falou ali, meu marido está com um problema de visão, está com dor de cabeça, foi o oftalmologista, não conseguiu ser atendido porque tinha que voltar no clínico. Por quê?
É praticamente uma emergência isso, né? Ele deveria ter ali... Sim. Um atendimento emergencial.
Por que não pode encurtar esse tempo e, quem sabe, já numa triagem de emergência, já encaminhar direto para o oftalmologista, né? Já que numa emergência você vai detectar que a pessoa tem um problema de visão. É sempre um apelo que a gente faz, e entendemos os procedimentos da Secretaria de Saúde, mas neste caso específico, na emergência, quando se detecta um problema de visão, já encaminha direto para o especialista, não manda de volta para o postinho para fazer a marcação com o clínico, porque o clínico vai se limitar a olhar, falar: ok, você tem um problema de visão, vai para o oftalmo.
Ele vai fazer uma transferência, na verdade. A única coisa que ele pode fazer ali é fazer uma prescrição, vai até lá, um encaminhamento que a gente fala, né? Agora, vale a pena ressaltar isso que ela falou com a gente aqui, sobre os dois tipos de exames, que tem que pedir o exame do fundo do olho. A acuidade visual nada mais é que você olhar as letrinhas e ver se você está enxergando. né? Então, muita gente aí, vou fazer exame de vista, a pessoa já liga o quê? Vou, ele vai colocar um monte de letrinha na minha frente, vai ver se eu tô enxergando. O nome desse exame é a acuidade visual, que é a capacidade de percepção das letras, números, leitura de placa e tudo mais. Já o exame de fundo de olho, que é o fundoscópio, que a gente que costuma falar, né? Conhecido como fundo de olho, ele é um procedimento que serve para examinar as condições dos segmentos posterior dos olhos, as artérias, veias e os nervos da retina, que auxiliam no diagnóstico de doenças como, por exemplo, o glaucoma. Ou seja, a acuidade visual não serve. Serve apenas para dizer, olha só, você não está conseguindo enxergar direito. É. Agora, para realmente ver se você tem aí sintomas possível para proceder para o glaucoma, é só o exame de fundo de olho, não tem jeito.
Sim.
Certo?
Só. E o glaucoma deve ser acompanhado de 6 em 6 meses. As pessoas que têm o glaucoma, ela tem que ser acompanhada pelo oftalmologista 6 a 8 meses. Por quê? Por causa do aumento, para ver se está estabilizado a pressão ocular. Porque se há aumento, tem que ser trocado a medicação ou então incluir mais um colírio. Então, isso é muito importante e muitas vezes as pessoas não são acompanhadas, não sabem dessa informação. Ah, isso é o colírio mesmo. Aí usa, terminou, acabou, pronto, ele acha que está tudo ok. Porque o glaucoma é uma doença silenciosa.
E degenerativa, né? Ela vai avançando, ela não para. Ela estabiliza por um tempo, mas depois ela volta a atacar.
Edília, Valente, tem uma mensagem aqui da Rose que ela disse assim: eu tenho glaucoma e eu morava no interior do Paraná. E era muito prático fazer o tratamento numa clínica na capital. Era tudo muito prático. A cada 3 meses, a minha consulta era marcada por eles mesmos e todos os exames eram marcados na mesma clínica e ainda davam um medicamento. Provavelmente alguma clínica especializada disso da própria Prefeitura do Paraná. Quando voltei para cá, estou tendo dificuldades até hoje. Eu voltei em 2020, eu sou a Rosa do Incruso. Os exames às vezes demoram até 2 anos, quando eu deveria fazer a cada 6 meses.
Caramba.
Então aí fica muito difícil.
A gente tem uma situação aqui excepcional, né? Exato. A gente quando precisa, a gente elogia, quando a gente reconhece os esforços da prefeitura. Eu sou um justo que reconheço que as nossas média e alta complexidade são bem atendidas no setor de cirurgia, nosso Hospital Municipal da Japuíba, mas tem uma situação aqui que não está funcionando legal, que diz respeito à saúde dos olhos das pessoas, né? Saúde da visão. Nós vamos chamar a Secretaria de Saúde aqui, o setor específico lá deve ter um setor de oftalmologia para conversar conosco, entender esse gap, entender essa distância que existe entre o exame inicial e o segundo exame e o acompanhamento, porque pessoas estão perdendo a visão possivelmente por essa falta de cuidado regular. Porque quando você entra num tratamento de glaucoma, por exemplo, como o ouvinte acabou de falar, você tem que ir regularmente ao oftalmologista.
A Rosângela Rabelo saiu em defesa dos projetos aí da Prefeitura de Angra, falando sobre ela acabou de mandar mensagem de áudio, acabei de escutar, um beijo para você, Rosângela, uma queridíssima, falando que, olha, o hospital lá, o centro oftalmo, tem um projeto no Saúde no Olhar, que tem óculos de graça para idosos e para adolescentes, que é muito bom. Foi como o Valente mesmo disse, as coisas boas a gente sempre vai falar, mas a manutenção e aquelas pessoas que não conseguem atendimento gritam mais do que as coisas boas.
Claro.
Esse Saúde no Olhar, por exemplo, bate no mesmo embate de, para você conseguir esse atendimento no Saúde no Olhar, você precisa passar para um clínico. E este clínico é que é o problema. A porta do clínico está fechada. Você não consegue a porta para o oftalmo. Então, esta demora, saída lá no clínico, para depois o clínico passar para o oftalmo, que é o grande problema. O projeto funciona, tem a questão do projeto Saúde no Olhar nas escolas que leva um ônibus itinerante, né, até as escolas. Inclusive, os meus filhos foram atendidos no final do ano passado, ou neste ano, tiveram ali papelzinho, olha, não precisa. Aí eu lembro que meu filho, um dos gêmeos, falou assim: mãe, eu não vou precisar de óculos, mas o meu amiguinho vai precisar. Né? E aquilo ali mesmo é feito. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, enfatizando e trazendo a reclamação da população referente aos serviços que não estão funcionando. Rosângela, muito obrigada. É um serviço muito bom, que funciona, porém, a porta de entrada dele, essa porta está sempre fechada, é sempre com dificuldade. Essa marcação dessa consulta com o clínico, que é o pontapé inicial para a consulta com o oftalmo, é que está demorando um pouquinho.
9h34, nós estamos conversando com a Edília Carmo, presidente da APADEV, Associação dos Pais e Amigos Deficientes Visuais, porque nesse mês de abril acontece a campanha Abril Marrom. o pessoal da APADEV, também da prefeitura, de alguns setores envolvidos, estará no dia 12 de abril, na sexta-feira, lá no Parque Mambucaba, no CEMEI, a partir das 9 horas, atendendo as pessoas, dando orientação, encaminhamentos também, possivelmente, né, Edília?
Sim.
Dia 16, terça-feira, será na Praça da Porteira, na Japuíba. Ah, corrigindo aqui, inclusive essa informação está no site da prefeitura. 16 de abril, às 9 da manhã, será na Escola Santos Dumont, ali na Praça Santos Dumont, em frente à escola, próximo ao posto de saúde. No dia 19, que também é sexta-feira, na rodoviária do bairro Jacuecanga, correto? E no dia 25 de abril, quinta-feira, a última quinta-feira do mês, será lá na Vila do Abraão, na Ilha Grande, todos os dias que eu falei, a partir das 9 horas da manhã, com atendimento, com encaminhamento, com orientações sobre a saúde do olhar. E no dia 26, a última sexta-feira do mês, uma palestra na Câmara com a doutora Cleide Botari, que é oftalmologista, que vai, né, falar sobre essas questões do cuidado com os olhos. Eu queria, Edília, te agradecer, pedir para você, antes disso, da sua despedida, eu queria que você me explicasse para os nossos ouvintes sobre as lentes de contato, né? Muita gente tem lente de contato, faz mau uso, dorme com lente de contato, né? Isso também pode causar lesões no olho, né?
Sim, sim, pode, porque por causa dos vírus da bactéria, né? Uhum. Se você não tiver os cuidados adequados, a higienização das mãos, isso é muito importante, porque você está levando, né,
um corpo estranho dentro
do seu olho. Então você tem que ter esses cuidados, sim. E falando do glaucoma, dos atendimentos, é o que? É importante ter esse profissional que vai dar seguimento, atendimento. Quantas pessoas que têm glaucoma no nosso município? Então, ele tem que ser atendido, acompanhado, sim. Igual essa moça falou, que lá do Paraná, ser acompanhado no nosso município. Ter um profissional lá que vai estar medindo a pressão ocular, fazer um exame de fundo de olho para saber como que ele está, o olho dele, porque ele vai ser deficiente visual se não ser cuidado.
Exato.
Se ele ser cuidado, ele não vai ser deficiente visual.
Tem que ter um cuidado, não dá para ter essa espera, essa demora tanto nessa manutenção.
Quem tem um glaucoma, por quê? Lá no HMJ, lá no Centro de Oftalmologia, tem a referência daquela pessoa. Ele tem glaucoma, tantos anos, às vezes tem diabetes, essa pessoa ela tem que ser acompanhada. Ela não precisa de ir para clínico geral, ir para isso. Não, ela tem que ser acompanhada. Perfeito. Ela tem que ser informada. Tal dia, sua consulta, você vai vir.
Nós vamos chamar a Secretaria de Saúde aqui para falar conosco sobre isso. Um abraço para o Agnello Carvalho, lá da Vila Histórica de Mambucaba, mandou um bom dia e confirmou que esse problema de saúde e atendimento às pessoas com baixa visão se arrasta há anos em Angra. Ele não sabe se é um problema de gestão ou se falta de pessoas capacitadas para atendimento.
Uma última sugestão, o Gladson diz assim, por que não monta uma estrutura para todos os exames oftalmológicos serem simples ou complexos? Sejam simples ou complexos, espaço tem, falta iniciativa por parte dos governantes, segundo o Gladson.
É o que a gente vai perguntar para a Secretaria de Saúde. Edília, muito obrigado, tá, boa sorte aí no Abril Marrom. Essa programação que eu falei, dias 12, 19, 25 e 26, estará lá no nosso site, costaazul.fm, assim como essa entrevista que você pode acessar a qualquer momento pelas nossas redes sociais e também pelo nosso canal no YouTube. Obrigado, Edília.
Obrigada, e quero também agradecer à secretária Thaís por ela ter abrido, né, a conversa para o Abril Marrom, porque juntou-se todas as secretarias de saúde, de educação, do esporte, para poder formar e fazer esse trabalho de divulgação em cuidado com a saúde, com a visão. E ela tem um olhar carinhoso com a pessoa com deficiência.
Thaisa, da Ação Social?
Isso.
Thaisa BD. Obrigada, Thaidilho. Obrigada a todos que estão ligados por aqui.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.